Isso! 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 Isso é
São Paulo!
Isso é São Paulo! Isso é São Paulo!
Chegamos, começa agora mais uma edição do IESP, o podcast do Isso é São Paulo, episódio de número 83, comigo Bruno Grossi e com Eduardo Afonso, hoje uma dupla dinâmica aqui, para levar para vocês um debate profundo, detalhista, sobre esse São Paulo, que como a gente já falou nos últimos, sei lá, 30 podcasts, patina e não sai do lugar. Lembrando que você pode ouvir este e outros episódios na sua plataforma digital favorita, no seu agregador de podcast favorito, como Spotify, Deezer, Apple Music, Castbox, Breaker, Radio Public, tudo. Tem todas as opções para todos os gostos. E, enfim. Olá, Eduardo Afonso. Como vai você?
Tudo bem, Grossi. Nossa equipe é tão grande, mas ao mesmo tempo tão atarefada, né? Que a gente às vezes só consegue gravar em dois, né? A Aline está desfrutando aí de uma cobertura internacional legal para a carreira dela, que é a final da Libertadores lá em Montevidéu, e por motivos óbvios, não viu nada do São Paulo, falou, não posso participar de algo que eu não acompanhei, estou aqui focado em Flamengo e Palmeiras. O nosso Ivanzinho Drago, embora até esteja com seu pé frio comparecendo ao Morumbi, hoje está com afazeres lá no Band Esportes também, não pôde gravar, e o Bop tem ficado fora, Grossi, mas eu desconfio que é mais pelo coração do que pela falta de tempo. Acho que ele gostaria de falar muitas coisas, aí é melhor eu me controlar e vou ficar de fora do podcast. Tudo bem, Bop, a gente respeita. Mas venha desabafar com a gente, Bop. Estamos de coração e ouvidos abertos para te ouvir. É ou não é, Grossi?
É isso, tem que abrir o coração, faz bem para a alma desabafar. Desde já vou pedindo desculpa aí, caso o áudio não esteja muito legal aí, porque eu tive problemas técnicos aqui numa troca de computador. Não consegui fazer funcionar nenhum microfone, eu estou fazendo direto no som aqui do computador, sem fone, sem nada.
Tá dando para ouvir bem, mas você pertinho da tela, assim, como você está agora.
Falar pertinho
isso.
Aqui.
Pertinho, isso.
E, enfim, qualquer coisa, vocês avisem a gente aí, né? quando estiverem ouvindo, como que está. Bom, Edu, São Paulo, a gente está gravando aqui na tarde de quinta-feira, né? São Paulo jogou na quarta noite contra o Atlético Paranaense, mais de 40 mil torcedores no Morumbi. Jogou bem o primeiro tempo, né? Apesar de não ter conseguido finalizar tanto as jogadas que criava, roubava muita bola no campo de ataque, mas não sabia muito o que fazer ali. Mas teve volume, conseguiu amassar e encurralar o Atlético no primeiro tempo. No segundo, o Atlético deu uma equilibrada, mas o São Paulo ainda assim foi superior, né? O Atlético chutou só 3 vezes, tendo dois chutes completos e nenhum na direção do gol. O São Paulo bateu a marca de 20 tentativas de finalização. Mas ficou no 0-0, acabou sendo frustrante para a torcida, frustrante para os jogadores também, que entraram com muito gás no primeiro tempo. E adia um pouco essa libertação que o São Paulo está correndo atrás aí para não sofrer tanto nas rodadas finais, na luta contra o rebaixamento, né,
Edu? Eu gostei ontem da entrevista do Rogério, a gente vai falar muito sobre ela, mas eu gostei nessa parte do jogo, quando ele falou que o time jogou melhor do que jogou contra o Palmeiras. Eu acho que em termos de volume de jogo, realmente o volume de São Paulo foi muito bom ontem. Eu até postei alguma coisa no intervalo que o São Paulo não merecia críticas por estar fazendo uma má partida, mas merecia críticas pela incapacidade de conclusão a gol, que é uma coisa assim que a gente não consegue explicar, eu realmente não consigo explicar. Até a minha pergunta direcionada ao Rogério ontem na coletiva foi o seguinte: você reclamou em algumas outras coletivas da falta de velocidade. E aí eu perguntei, o primeiro tempo de hoje comprova que suas reclamações estão certas? Porque o São Paulo teve, grosso assim, chances de gol? Teve. Então aí é um erro de finalização. Ah, mas não tinha criação. Não, se teve chances de gol, criou. Porque você não cria chances de gol se você não tiver o mínimo de criação. E teve, assim, os mais variadas chances, né? Desde sair com a bola em velocidade, e aí às vezes falta isso, o time trava. Quando ele está no último terço, essa bola, em vez de ir para frente, algum jogador toma a decisão errada de parar, fazer o movimento para trás, dar um toque de lado e tal, e isso permite que o adversário se recomponha. Para mim, aconteceu isso diversas vezes ontem no jogo contra o Atlético. É inexplicável. Oi.
Não, só que, Graça, pode falar. Só complementando, teve uma muito clara que a defesa saiu jogando muito bem, o Sara recebeu entre as linhas do Atlético, carregou com muita liberdade, abriu para o Calleri, duas vezes ele abriu para o Calleri e o Calleri não conseguiu botar na frente também. Porque são jogadores sem essa característica de correr com a bola, né?
E aí o Rogério percebendo isso, eu acho que no segundo tempo ele fez as tentativas certas. Ele jogou o Pablo lá na frente, porque o São Paulo estava cruzando muita bola e de repente o Pablo, numa jogada aérea, que a característica, a força dele, podia ter decidido o jogo. E aí conta um pouquinho até do lado supersticioso do torcedor, a chamada lei do ex, né? Vai que o Pablo, contra o Atlético, como no primeiro turno, faz o gol, enfim. Mas assim, se a gente não tivesse o contexto geral, Grossi, da campanha do São Paulo no Brasileiro, e você falasse assim, ó, pelo que jogou, tal, tem motivos para críticas, eu acho que a gente podia relativizar as críticas. Falar, não, foi um jogo assim, que o São Paulo jogou bem, o Bruno não marcou o gol, tal. Mas aí quando você abre o leque, vai para o contexto geral, o jogo fica muito abaixo, o resultado fica muito aquém e o torcedor fica muito frustrado. Então, é algo que o São Paulo precisa resolver. Eu fiz uns levantamentos, Grossi, é inacreditável. Assim, o ataque do São Paulo é o segundo pior da competição, isso é nítido, claro. Em 14 de 34 jogos não marcou gols. É algo preocupante, dá 41% das partidas sem marcar gols. E assim, será que é falta de qualidade? Será que é falta de velocidade? Será que é problema de criação? Será que é pressão psicológica pela situação no campeonato? Enfim, a gente não pode assim também ir apontando a metralhadora e falando, ah, esse cara é ruim, esse cara é bom, esse cara é ruim. Todos eles já deram, que estão ali no ataque, exceção Peitão Marquinhos, que é muito jovem ainda, já deram nas suas carreiras provas que eles não são maus jogadores, que eles sabem marcar gols, que eles são jogadores que acrescentam bastante, mas parece que tá todo mundo numa fase muito, muito ruim, todo mundo junto, né, Grossi?
É isso, e você tem três jogadores, né, Rigoni, Calleri e Luciano. É muito difícil que os três estejam em má fase ao mesmo tempo. O São Paulo, além de ter os três em má fase ao mesmo tempo, teve lesão, teve expulsão do Calleri, e quando o Luciano voltou a fazer gol, ele machucou, no lance que ele fez o gol, ele machucou a mão, e agora vai ficar fora um tempo razoável aí. Então, assim, tem toda uma questão de azar também, né? Óbvio, a gente vai lembrar aí do período com o Crespo, que eu acho que era um problema de construção do time mesmo, de não conseguir criar da forma que o time jogava, que prejudicou muito. Agora, com o Rogério, exceção feita ao jogo contra o Bahia, se eu não me engano, o São Paulo criou bastante chance em todos os jogos. Às vezes não foi um volume tão grande quanto Inter, Corinthians e Ceará, que eram muitos chutes no gol, né? Mas como contra o Atlético agora, com bastante finalização, mas nenhuma muito boa. Contra o Red Bull Bragantino foram poucas, mas todas que foram perigosas, né? O Sara quase fez gol umas três vezes, o Cleiton pegou bem aquele jogo. Contra o Fortaleza teve gol anulado, enfim. Acho que tirando o Flamengo, né? O São Paulo nem chutar pro gol chutou. Com o Rogério, o time voltou a criar mais, voltou a chegar mais vezes na área, chega de formas diferentes, inclusive, tem hora que é pelo lado, tem hora que é pelo meio, tem hora que é chute de fora da área. Aí eu acho que entra realmente a parte emocional, né? Todo mundo meio desesperado para fazer o gol. Então o Rigoni ontem acertou três chutes bonitos, nenhum entrou. O cara vai já dando aquela desabada na confiança, né? O Pablo teve duas chances de cabeça também, foi mal, o Calleri mal conseguiu concluir os lances, o Marquinhos também estava super afobado, parecia, ele teve várias chances de mano a mano que ele escolheu o caminho errado, o próprio Sara perdeu bastante gol, então é difícil o São Paulo está num momento que é difícil explicar mesmo, porque eu sinto que tá jogando muito melhor com o Rogério do que jogava com o Crespo no brasileiro, né? No brasileiro. Com Libertadores e Paulistão com o Crespo e Copa do Brasil, São Paulo teve jogos bons. Mas no brasileiro com o Rogério, o nível tá muito maior do que era com o Crespo. Só que agora tá com a água tá no umbigo ali, né? Sinal de perigo. Que aí a psicológico machuca um pouco, né?
É, judia do torcedor, e aliás eu queria até fazer, Grossi, uma menção, porque ontem, por mais que o São Paulo tenha perdido gols, por mais que a torcida esteja aí um tanto quanto injuriada com alguns atletas, o apoio foi do primeiro ao último minuto. A gente só teve, assim, vaias e poucas, nem tantas, ao final, ao término, e com 43 mil, o torcedor se mostrou bastante paciente e até entendendo um pouco essa situação do São Paulo. Claro que cada um tem seu julgamento, né? Uns culpam a qualidade técnica dos jogadores, outros culpam o Rogério Ceni pelos esquemas, outros culpam, enfim, a condição psicológica. Cada um vê o defeito do seu lado, a gente tem que respeitar todas as opiniões, porque acho que ninguém tem mesmo uma resposta correta do que está acontecendo. A gente levanta hipóteses porque são aquelas que nos parecem mais viáveis, né? Tem gente que diz que a questão é salarial, a informação que eu tenho é que desse ano não existe problema salarial, existem dívidas da gestão passada que estão sendo aí, tentando ser contornadas pela diretoria. Enfim, eu vi muita raiva ontem em cima do Igor Gomes, cara, e assim, tudo bem que talvez a expectativa em cima do Igor fosse um jogador, um meia definidor de grandes assistências, de gols, como ele até teve num período muito curto no profissional, marcou gols e tal, mas, cara, não dá pra você criticar o Igor Gomes, cara, pela entrega do cara. O cara tá jogando numa posição que não foi aquela que ele foi criado pra jogar, ele não é um cara de marcação, ele nunca na base tinha jogado nessa posição, e ele tem, cara, se matado, assim, uma coisa que se a gente vê é, tipo assim, tivesse um peso de suor de camisa medido no final do jogo, a do Igor certamente seria uma das mais pesadas, cara. E aí os caras criticam demais, cara, sabe? Criticam demais. O cara correu o jogo todo, tentou, errou, acertou, enfim, faz parte, tá dentro do risco do jogo.
Eu achei que ele jogou mal, assim, tecnicamente ele foi mal. Abaixo do que foi contra o Palmeiras, por exemplo, que ele já tinha errado bastante no primeiro tempo, mas ele marcou muito contra o Palmeiras, então saiu com essa imagem do cara que competiu demais. Contra o Atlético, eu achei que ele competiu muito de novo, só que ele tava errando demais com a bola. Só que assim, eu também acho muito exagerado, tá? Pra ele, pro Sara, né, sempre eu não consigo entender, o Benítez pode tentar tudo, ontem o Benítez, por exemplo, perdeu duas bolas que geraram um contra-ataque.
Quase deram um contra-ataque perigoso, né?
Uma o Léo parou com falta, o outro, acho que o Arboleda recuperou, travou, o Sara voltou e recuperou, aí o Igor e o Sara parece que nunca tem margem para erro para algumas pessoas, né?
E você imagina o aspecto psicológico, se pesa para jogadores como Caleri, como Rigoni, como Reinaldo, como Arboleda, como Volpi, que são jogadores que já com uma bagagem grande, gigante no futebol, você imagina o que pesa para esses garotos sendo questionados o tempo todo, cobrados o tempo todo. Obviamente o que eles estão sentindo, mas assim, pô, falar que a culpa é deles, eu acho assim, um exagero absurdo. Os moleques estão tentando, obviamente, joga bem no jogo, não é toda hora que joga bem, às vezes joga mal, como você falou, também achei o Igor podia ter produzido mais, mas não falta entrega. Aí o torcedor que está nos ouvindo fala, mas entrega eu vou eu lá também e corro 90 minutos. Mas é uma situação completamente diferente, assim, eu acho que as críticas têm que ser medidas. Não jogou um bom futebol, mas assim, correu, tentou produzir, se esforçou, se jogou na bola e tal. Não é aquele jogador que tá com a mão na cintura vendo a coisa acontecer e olhando o jogo passar. Eu acho assim, críticas têm que ser muito controladas. E eu fiquei preocupado, Bruno, e queria sua opinião sobre uma resposta do Rogério, que eu acho que ela retrata muito bem o panorama do São Paulo, até a médio e longo prazo, mas é muito difícil para o torcedor ouvir esse tipo de resposta, que foi aquela sobre as dificuldades que o time vai ter esse ano, e principalmente me assusta quando um cara que conhece tão bem o São Paulo como o Rogério, apesar da ausência agora por alguns anos, mas ele conhece, ele está, mesmo fora, ele sabe o que está acontecendo lá dentro, ele projetar isso para um período maior. O que você acha, Bruno? Como é que você viu o contexto dessa declaração? Quanto o torcedor deve ficar assustado com tudo isso?
É o que você falou, um cara que conhece tanto fala isso, o torcedor precisa se ligar. E na hora que ele ficar querendo escolher jogador para culpar, né? Então a culpa é do Igor Gomes, que errou 3 passes. a culpa é do fulano que não faz gol há 6 jogos. Antes do torcedor direcionar a raiva dele para essas pessoas que estão na linha de frente ali, e tudo bem, torcedor é passional, não é obrigado a saber de tudo, mas se o técnico Rogério, o cara que conhece São Paulo como ele conhece, está falando que o problema é mais embaixo, que vai durar mais tempo, será mesmo, então, que a culpa é do Igor Gomes ali? Não estou falando que você tem que, por isso, só gostar sempre de um jogador e nunca criticar e nunca ficar bravo, não é isso, né? Mas, assim, eu acho que existe um limite também entre o ser passional, ser torcedor, e ser injusto, e até para você direcionar a sua cobrança para quem merece ser cobrado, né? O Igor Gomes, ele é o jogador que vai decidir um monte de jogo, que você pode confiar de olho fechado para jogar todas as partidas como profissional? Não, mas aí a culpa é dele, que o São Paulo não contratou ninguém para dividir essa responsabilidade? Eis que, Eduardo Afonso, o Luca Bopp entrou aqui na sala de espera, hein?
Ele me avisou, ele perguntou, eu pedi no começo, eu pedi, cadê o Luca Bopp? Pedi, era importante a participação. Ele se livrou dos afazeres e já está com a gente aqui, está só conectando o áudio aí, vai dar uma brilhantada aqui no nosso debate. Olha, já está com a gente aqui o Luquinha.
Terminou de almoçar, fez a digestão.
E agora o almoço já digeriu, o que eu não digeri ainda foi o empate de ontem.
Eu falei de você agora há pouco na abertura. Falei que estávamos ávidos. Eu falei assim, o Luca não está entrando para não desabafar, porque ele gostaria de desabafar, por isso que ele não está querendo participar.
Olha, Edu, você não está completamente errado, viu, meu?
A gente estava falando aqui, Luca, da frase do Rogério, né, na coletiva, de que vai continuar difícil até o fim do ano e que tem que esperar anos difíceis. E aí, isso para mim é uma coisa que diz muito para o torcedor que, enfim, tem o lado passional, tem todo o direito de ter, cada um tem seus gostos, suas preferências, enfim. Só que a partir do momento que você vê um cara como o Rogério, que conhece o clube como ele conhece, dizendo, olha, tem muita coisa errada e vai demorar para o São Paulo sair desse lamaçal, eu acho que é um momento, e aí serve para duas coisas, né? No estádio, a sensação que dá, tanto pelo jogo do Flamengo, aquele baile que foi, e por ontem, com ingressos mais baratos, inclusive, um clima muito diferente do torcedor que está lá porque torce e...
Exato.
Ele quer ajudar, quer apoiar. Ele pode
ficar
depois, ele pode...
Isso.
Mas é muito diferente daquela torcida de tanto de rede social, que a gente vê muito, viu muito nesses quase 2 anos aí de pandemia, e quando é o estádio com ingresso mais caro, do torcedor consumidor, que se não acontece a coisa do jeito que ele está esperando, ele já começa a resmungar, a espernear e... Ai, como assim? E aí a gente estava dando exemplo do Igor Gomes. Ele é o jogador ultra decisivo, que vai chamar a responsabilidade, que vai resolver tudo. Não, não é. Vai estar se matando, jogando de volante, jogando, correndo um monte. E assim, a culpa é dele que o São Paulo montou um elenco
não.
Não tem ninguém para... Então, assim, é o momento do torcedor realmente entender em quem ele vai cobrar.
Quem isso. Vai cobrar,
né? Pode ficar bravo com um jogador que perdeu um gol, que perdeu uma bola, que resultou no gol.
Claro.
Lógico, isso é natural. Mas a cobrança agora não vai ser justa se for totalmente em cima do Rogério, se for totalmente em cima de um jogador. Acho que o torcedor cada vez mais precisa olhar para o todo. Aí. Quem está tomando decisão, quem contratou o Orejuela, quem contratou William, quem contratou Éder. Então, acho que é um momento disso. E esses 2 últimos jogos no Morumbi mostram um pouco o que é torcida de verdade, assim, né, no futebol. Não
concordo.
É o que a gente vê nas redes sociais.
Eu estive no Morumbi ontem. Não sei se o Edu trabalhou ontem no Morumbi, se o Grosso também trabalhou. Esteve no Morumbi ontem também. Eu estive no Morumbi ontem depois de 2 anos. O último jogo que eu tinha ido foi São Paulo e River Plate, São Paulo e LDU. Na Libertadores, 2020.
Foi o último jogo com público antes da pandemia. 3-0 numa quarta-feira, dia 11 de março de 2020.
Perfeito. Pai, é uma enciclopédia total. E eu fui ontem no Morumbi, emocionante estar de volta ao Morumbi, e eu observei exatamente isso que você falou, Grossi, de uma torcida de verdade que apoiou do começo ao fim, aos 47 do segundo tempo, estava cantando o hino do São Paulo, apoiando o time, que só vaiou, mas também não foi uma tremenda vaia ao final do jogo, porque reconheceu que o time deu o seu máximo. Assim, o São Paulo tem limitações muito claras, então eu vejo essa mudança de perfil e eu concordo. O Igor Gomes ontem fez uma partida muito ruim, muito, muito ruim. Ele jogou mal o jogo inteiro, mas eu concordo mais ainda que ele é o menor dos problemas do São Paulo.
Ele falou, não tem ninguém que tá pôr a mão na cintura olhando a vida passar.
Ninguém. Olha, eu vou falar que ontem eu senti um jogador fazendo isso no estádio. Não sei se o Edu tá na mesma impressão. Eu senti o Orejuela com um comportamento um pouco estranho. Achei ele entrou de um jeito... Não gostei da postura do Orejuela. Ele ficou pouquíssimo tempo em campo, mas não é pelos erros técnicos, não. É como ele recompunha a marcação. O Igor Vinícius se matou. Ele se matou, fechou espaço, correu, fez o corredor o tempo inteiro. Não fez uma má partida, eu achei, o Igor Vinícius. E o Orejuela entrou com uma outra rotação. Eu achei até de postura.
A bola do gol ali do Pablo, né? Deu o melhor cruzamento do jogo, foi dele.
Ele entrou e deu o cruzamento na cabeça do Pablo, exatamente. Enfim, então eu concordo que assim, não é problema de postura. Embora o jogo contra o Flamengo, eu acho que a postura dos primeiros 5 minutos foi imperdoável, né? Mas é 5 minutos e aí o jogo acabou. E eu acho que, assim, sobre esse assunto especificamente, Grossi, da declaração do Rogério, eu tenho uma opinião muito dividida. Inclusive, o Rogério tem convidado a gente a experimentar uma física quântica, assim, de corações divididos, assim, de como avaliar algumas coisas que ele tem feito e falado e tal. Uma figura do tamanho do Rogério falar serão anos difíceis, eu acho que tem uma ressonância brutal, como nenhum outro personagem seria capaz de fazer com a torcida. Então, assim, se o Rogério tá falando, a gente tem que escutar. Ao mesmo tempo, eu sinto... até o Renato Tibes, que é o cara que escreve junto comigo no Canhoteiro, ele fez uma brincadeira que é assim, imagina o seu chefe chega pra você e fala, cara, a gente precisa fazer o mínimo do seu trabalho, o mínimo que eu quero, e aí você responde pra ele, olha, chefe, eu não tô muito bem hoje, eu tô num momento de reconstrução, então serão anos bem difíceis, viu, pra você, em relação ao meu trabalho aqui na empresa. Eu sei que a comparação é um pouco distante, mas eu fiquei um pouco nisso. Eu achei essa análise também precisa. Eu entendo que é uma sinceridade e é uma coisa que o Rogério convoca a torcida a baixar a bola e dosar expectativas, que eu acho que é muito importante, mas ao mesmo tempo também acho um discurso quase que se isenta um pouco de responsabilidade de alguma forma, sabe? Não sei se vocês concordam, eu queria perguntar para vocês.
Eu li só um pouco além, Grossi. É assim, eu acho que quando o Rogério fala isso, tem vários recados indiretos, né? Tem isso que você falou, de dosar essa expectativa da torcida, eu acho perfeito. E isso, claro, diminui um pouco a responsabilidade dele, claro, claro. Tem o fato dele jogar indireta para trás, de pessoas que ele não gosta, e que ele joga nesse cesto de que afundaram o São Paulo, e ele tem muita razão nisso. Eu lembro que o Muricy me disse uma frase assim que voltou para o São Paulo, num daqueles jogos da pandemia que ele ficava ali do lado da imprensa, do estádio vazio, professor, tá de volta, tá. Ele fala assim, ó, cada gaveta que eu abro é um monte de M pontinhos que eu encontro. Então, acho que isso mostra um pouquinho. E mais, acho que também o Rogério, ao dizer isso, dá uma, não digo uma cutucada, mas uma mexida na atual gestão para que procure soluções criativas para sair disso. Porque assim, do jeito que tá, vai ser isso. Se vocês não se mexerem, se vocês não correrem atrás de alguma coisa criativa, mesmo que não seja com dinheiro, vai ser isso a perspectiva dos próximos anos. Então, acho que é mais abrangente do que só uma dosagem para a torcida, só para segurar a empolgação.
Eu sinto isso, Edu, exatamente. É assim, se for continuar desse jeito que tá, né, nesse formato atual, que é contratam uns caras velhos, contratam uns caras que são, não são unanimidades porque tem sempre algum probleminha, né? Tipo o Benítez, que é bom de bola, mas tem o porém da parte física. O fulano, que é bom, mas tem, sabe? Esse tipo de contratação e apostar nos garotos que são bons, você vai sempre correr o risco de cair nessa situação que você tá. Do garoto não tá pronto, do garoto oscilar, do cara que é mais velho não aguentar a sequência de jogos, do cara que tem o físico... Eu acho que foi mais nesse sentido.
Entendi.
Isso tira um pouco a responsabilidade dele. Se fosse outra pessoa falando, eu concordaria com você, Luca, mas conhecendo ele do jeito que ele é...
Sim, sim.
Do jeito que ele é, o Edu sabe bem, né? Quando a gente foi lá pra Fortaleza falar com ele, ele não dorme, basicamente, ele não dorme. O cara...
Não, dá pra ver ontem na coletiva, ele tá... cansado,
trabalha madrugada, vira pesquisando jogador, pesquisando a forma que o adversário joga, pesquisando, estudando o que o time fez de errado. Tipo, ele é muito inquieto, então não sinto como uma... como tirar o peso dele, tirar a responsabilidade dele. É óbvio, entendi. É um convite à torcida também, é tipo, ó, segura. Mas
pra galera.
Diretoria, porque não adianta nada, por exemplo, a diretoria pregar que é transição, que é reconstrução, que é sei lá o quê, que termo que eles vão usar. E aí vamos supor que no ano que vem o Rogério pare na semifinal do Paulista, pare nas quartas da Copa do Brasil e fique lá para sétimo ou oitavo do Brasileiro. É ruim? Não sei. Dentro desse cenário que estão falando que está tão catastrófico, sim, não é ruim. Mas e aí?
Sim. Dependendo do que for feito com o elenco?
Estamos em oitavo, teremos
isso. Quarto. Exato, exato. Eu acho que é que o que me pegou um pouco ontem, e eu concordo sempre com o que você falou agora, Grossi, é que eu achei, eu não sei qual a opinião de vocês, até queria ouvir de vocês. Eu achei ontem o Rogério, a pior participação do Rogério como técnico de São Paulo, desde que ele voltou. Achei que ele fez escolhas equivocadas em todos os momentos. A escalação, achei a escalação questionável, as alterações, o momento das alterações, enfim, algumas escolhas que ele fez, táticas do jogo. É incrível estar no estádio, né? Eu fico na arquibancada, geralmente fico na arquibancada atrás do gol. Então eu vejo, onde eu consigo ver muito taticamente, é meio longe pra caramba do gol, mas eu vejo, dá pra ver taticamente o desenho. Ontem, por exemplo, eu percebi que o Gabriel Sara é um jogador extraordinário. Ele é um jogador extraordinário. Eu que já no passado, lá atrás, critiquei Gabriel Sara, bem no começo, né? Primeiro 10 jogos dele, depois eu já virei fãzé, tipo, caraca. Ele é um colosso de jogador de futebol. E ontem ele tava jogando bem pela direita, muito bem, fez o gol pela direita contra o Palmeiras. No segundo tempo, o Rogério colocou ele como ala esquerda. Com o Léo, então, e aí o Wellington, que pô, é o cara com vitalidade, que faz o corredor, o Marquinhos estava bem no jogo, cumprindo uma função tática e dando velocidade, o Rigoni não estava tão bem, então, assim, algumas coisas, eu achei assim, manter o Igor Gomes até o final, ele estava sendo aquele alarido do Morumbi, quando ele errava a passe, tipo, e aí ele vai perdendo a confiança, tá? O Igor se mata, é um cara, meu, louvável, assim, o cara não se rende, mas ele tava um dia técnico muito, muito ruim, e ele jogou uns 90 minutos. Então, assim, acho que algumas escolhas foram esquisitas, sabe?
Bob, então, só pra te passar. Ele não treinou com o Marquinhos, ele treinou com o Vitor Bueno, no sábado, no domingo ele arriscou o menino Rafael Silva, que eu nem lembrava dele, em alguma parte dos treinamentos, ficou no banco, acabou não jogando, e realmente o Marquinhos foi uma surpresa. Eu acho assim, primeiro, a escalação, eu entendi a tentativa dele, né? Primeiro assim, ele provavelmente, esse comportamento do Calleri no campo, parecendo um botijão de gás andando, deve ser o mesmo dos treinos. Então acho que ele tentou colocar um pouco mais de velocidade. O Marquinhos não foi bem pelo lado que ele jogou. Ele até tentou, mas ele não levou vantagem em quase nenhuma jogada, entendeu? E ele não teve ultrapassagem ali com o Reinaldo, tudo mais tal. Mas eu gostei do que ele tentou. Ele foi assim, ele foi também ousado sem desguarnecer no começo.
Isso.
Ele foi ousado sem desguarnecer. Porque assim, o Atlético ontem fez uma...
O Atlético... O cinco praticamente, a ideia era largar o campo, né?
Sim, sim. E assim, o Atlético não é um time que você pode ir pra cima dele, mesmo na condição que ele tava ali, porque você corre o risco. É que o São Paulo marcou muito bem ontem, não permitiu nada ao Atlético, nada ofensivamente ao Atlético. Depois as mudanças, a do Reinaldo é compreensível, você pode até questionar o Léo ou o Wellington, tá tudo bem, mas o Reinaldo ia ser expulso, porque o Arthur já tinha visto no intervalo a merda e não expulsá-lo, então ele tirou, e aí ele colocou ali o Sara do lado esquerdo, que eu também concordo que ele não rende bem, mas você não consegue com o time que você tem em campo colocar outro jogador ali, você não consegue colocar o Rigoni lá. E o Calleri nem se fala, você não consegue colocar o cara pela esquerda que não anda.
Ah, não, sim, sim, sim.
E aí depois ele percebeu que o Atlético parou de atacar, ele tentou, até a gente comentou antes de você entrar, o Pablo foi mais uma tentativa do tipo uma bola aérea, o São Paulo estava cruzando muita bola, errado, mas cruzando, e talvez ali do ex, o Pablo contra o Atlético, se motiva. Aí as entradas do Vitor Bueno e do Orejuela, eu não vou nem... Porque o
Vitor entrou bem, viu?
Também achei.
O Vinícius sentiu, pediu para sair. O Igor sentiu, ele tinha que botar alguém. Botou alguém, eita, aí o Igor já morto, podia o Atlético aproveitar ali e fazer um contra-ataque. Então eu acho assim, a gente pode questionar algumas escolhas, mas acho que ele fez o que ele podia fazer com o que ele tinha em mãos ontem. Acho que podia fazer diferença se o Luciano tivesse em campo, tudo mais. Não tinha muito o que fazer, porque aí você olha o banco, quem não entrou? Bruno Alves, Diego Costa, Rafael, Lisiero, não ia mudar nada também, não ia mudar nada esses caras entrando.
Tem um ponto que acho que não pode fugir da análise, que é muito louco, né? O Diniz falava muito, que acho que era até purista demais, a visão dele, acho não, né? Purista demais, mas tinha uma coisa curiosa que ele falava, que era analisar, pegar um dia e ver os melhores momentos dos jogos, sem ver os gols, sem ver quanto foi, e depois ver a íntegra com os gols, para você entender quem fez o quê, como fez, qual o contexto que tava e tal. O primeiro tempo do São Paulo, marcação foi perfeita, o Atlético deu zero chute.
Perfeito.
Então, roubou um monte de bola no campo de ataque. São Paulo, mesmo com dificuldade para concluir as jogadas, terminou com acho que 9 ou 10 finalizações.
Sim.
Então, assim, foi um primeiro tempo que funcionou, que tudo funcionou, taticamente e estrategicamente. Era para ter feito um gol. São Paulo jogou para ter feito, para fazer até mais do que um gol no primeiro tempo, suficientemente. Então é muito, muito louco isso, porque aí as mexidas e tal, beleza, acho que dá para pesar o que funcionou, o que não funcionou. O Sara pela esquerda continuou criando as principais chances.
Sim, sim.
Então, assim, acho que é muito, muito doido, porque o primeiro tempo o São Paulo jogou o suficiente para fazer gol. Não fez. Aí o que você tenta no segundo? Muda o jogador, porque emocionalmente alguns caras estão travados, né? O Marquinhos, a sensação que deu é que, que era um desses, porque às vezes ele recebia no mano a mano e ele estava escolhendo sempre o lado que o adversário fechava. Ele não conseguiu ganhar uma.
Previsível, né? Previsível nos lances.
O Rigoni deu 2, 3 chutes bons, a confiança baixou, também deixou de pegar na bola. E a saída do Calero, para mim, justíssima. Não tava
justíssima. Justíssima. Mas o Gross, e sobre isso do Sara, de fato...
Eu muito. Igor Gomes eu não teria deixado até o fim também.
Sobre o Sara, ele tava jogando muito bem pela direita, muito bem, dando umas enfiadas, fazendo uma boa dobradinha com o Igor Vinícius. E aí, no segundo tempo, quando o Sara vai pela esquerda, o Sara faz uma dobradinha com o Benítez. Que eu acho que os dois juntos, é impressionante como os dois juntos se complementam. O Sara fica um jogador mais agudo com o Benítez. O Benítez procura o Sara procura o Benítez. Eles se complementam, né? O Sara é um...
espaço, né? E aí o Benítez...
Isso. Exato. Não, o Benítez é um cara que fisicamente deixa a desejar, mas é agudo. O Sara é um tanque e também tem recurso. Então, assim, eles complementam muito. É muito bom ver os dois juntos em campo ao vivo. Foi muito claro isso. Mas, assim, Gross, imagina se ele coloca o Wellington no lugar do Reinaldo, mantém o Marquinhos e, na verdade, tira o Rigoni para colocar o Benítez. E aí ele faz, do lado esquerdo, Marquinhos com o Wellington, com vitalidade para ir e voltar. Mantém o Sara na esquerda com o Igor Vinícius e o Benítez flutuando atrás do Calleri. Então, assim, eu consigo enxergar um desenho que manteria o Sara pela direita e o São Paulo ficaria mais equilibrado no ataque, porque no segundo tempo ficou muito manco para a esquerda, sabe?
Eu acho que ele não tirou, eu acho que ele não colocou o Wellington por causa da entrada do Benítez. Porque você desguarnece muito, cara. O Benítez é um cara que não te dá a mesma quantidade.
Esse molde aí, o Luca tá sugerindo que o Benítez entrasse no Rigoni, né?
No Rigoni, não, tudo bem, não, mas eu acho que assim...
Você troca um por outro.
Pelo que ele fez ontem, como o Rigoni... Eu não tiraria o Rigoni, porque mesmo na má fase, ele foi o cara que mais concluiu... Assim, se você só olhar o primeiro tempo, e eu tivesse no vestiário, tivesse que escolher entre Marquinhos e Rigoni, eu tiraria o Marquinhos. Porque o Rigoni, pelo menos, chutou, tentou...
Curioso, do...
Só olhando o vestiário. E aí, quando ele tira o Marquinhos... e faz essa alteração, coloca o Sara e coloca o Benítez, a entrada do Léo e não do Wellington, para mim, me parece clara. É porque o Wellington, ofensivamente, acrescentaria muito e talvez fizesse essa dobradinha ali com o Sara, mas você desguarneceria muito. O Léo é mais marcador que o Wellington. E aí você já tem a questão do meio de campo ficar fragilizado. Oi?
Essa mudar para 3 zagueiros, justamente. Porque ele imaginou que o Atlético ia se arrumar no intervalo, que não era possível que o Atlético ia voltar igual ali. E o Atlético ia começar a contra-atacar, né? Tava com um ataque muito rápido. Então, acho que ele pensou nisso. Vou segurar um pouquinho com uma linha de e liberar o Igor Vinícius e o Sara para espetar. Mas, assim, é por isso que eu acho que a única que eu contesto mesmo foi a manutenção do Igor até o fim, justamente pelo que você falou. Ele tava mal com a bola e tava começando a gerar essa lamentação ali. Mas, ao mesmo tempo, se ele tirasse, talvez rendesse uma vaia
É verdade.
Não será. E talvez ele perdesse a chance de tirar o Igor Vinícius do final com a lesão, cara. O cara tem que segurar um cara ali para os últimos 5, 10 minutos, porque você não sabe o que vai acontecer. O Igor só virou pro banco, colocou a mão na coxa e saiu. Mesmo assim, ele ainda deu um pique. Ainda antes disso, ainda deu um último pique mesmo com a coxa. Só queria acrescentar, Bruno e Bob, assim, a frase do Rogério, ou a entrevista, esse pedaço que nós... É, além de tudo isso que a gente falou, eu acho que o Rogério está querendo alertar que o São Paulo não vai cair, primeiro, não vai cair, mas que a seriedade dessa não queda, né? Uma seriedade não é o termo certo, né? O fato dessa não queda não pode ser comemorado. Não pode ser comemorado. Eu acho que tem muito a ver. Eu tenho o seguinte pensamento. Eu disse aqui algumas edições, não sei se foi a penúltima ou a última, que o São Paulo tem que fazer da sua pré-temporada do ano que vem a sua Copa do Mundo. Só que a gente vai ter que antecipar um jogo dessa Copa do Mundo para sábado agora. Porque esse jogo contra o Sport é a Copa do Mundo de São Paulo. Assim, eu vou falar, se o São Paulo perder pontos para o Sport, 2 ou 3, eu queria lembrar o Inter, o ano passado, que estava brigando pelo título, e que lá na penúltima, antepenúltima rodada, pegou o Sport brigando para não cair e perdeu no Beira-Rio, e ali talvez tenha sido a perda do título para o Flamengo, esses pontos contra o Sport. Então não dá para a gente já achar que vai ganhar de qualquer jeito do Sport sábado. Esse jogo para o São Paulo é fundamental. Primeiro que se ganha 45 pontos, não vai cair mais matematicamente. Eu acho que ninguém... É impossível pelos confrontos só ficarem 3 times abaixo de 45 pontos. Segundo, que aí você pode, nas últimas 3 partidas, que serão complicadas, você pode pensar em uma coisa melhor, que seria a Sul-Americana. Não é um copo cheio de licor da melhor qualidade, mas é o que pode salvar o ano que vem uma competição internacional para faturar uma grana. E você vê que o Atlético está mostrando o quanto é importante ganhar a Sul-Americana.
É,
estão pegando aí frutos da conquista do título. Esse negócio que a Sul-Americana é um torneio que não vale nada, para mim não cola, para mim é um título de relevância. E terceiro, o Rogério pode ter uma certa tranquilidade para, quem sabe, pensar, mesmo com o mesmo elenco, com tudo mais, pensar num jogo, os últimos 3 jogos, num jogo mais pensando no ano que vem do que propriamente pensando agora. Pensando com a corda frouxa no pescoço, você pode pensar assim: meu, ano que vem eu já sei que eu não vou ter o fulano, o ciclano e o beltrano, esses caras vão embora. Então esses caras para mim morreram, não vou mais usar. Esses 3 jogos eu vou testar, esse Rafael Silva, vou testar eu acho que assim, esse jogo então assim, a Copa do Mundo é a pré-temporada, mas tem um jogo que antecede a Copa do Mundo, que é outra Copa do Mundo, que é o de sábado contra o Sport. Precisa ganhar. Respeito ao Hernanes, pela primeira vez no Morumbi contra o São Paulo, tudo mais. Beleza, um abraço, uma placa, uma estátua pro Hernanes, mas tem que ser gol em cima do Sport. Um que seja, precisa ganhar do Sport sábado, de qualquer jeito.
É um jogo que dá pro Benítez jogar. Lembrando como o São Paulo joga contra o Ceará e contra o Corinthians, que foram duas das melhores atuações aí no Brasileirão. E pelo que aconteceu no jogo contra o Atlético, né, da dobradinha dele ali com o Sara, pela forma como o Sport joga e tudo mais, eu acho que é um jogo que pode voltar o Benítez a ocupar aquela posição ali do meia pela esquerda, né?
Sim.
Aí a minha dúvida é se ele mantém, com o Benítez, se ele mantém a dupla Nestor e Igor Gomes. Talvez tenha que mudar aí, né, por alguém que marque um pouquinho mais.
Talvez o Gabriel, aliás, é incompreensível, né? Eu achei que o Gabriel, dentro daquela tragédia que foi contra o Flamengo, foi uma tragédia, o único cara que, para mim, assim, ganhou pontos naquela partida foi o Gabriel Neves. O único cara, assim, que ganhou pontos. E aí, cara, de repente...
O Corinthians gostou bem.
Eu acho que eles estão revendo, né, Edu?
É o tal excesso de estrangeiros, tá? Ontem tinha que ficar um fora. Né? Mas, assim, por que não tentar o Gabriel Neves de primeiro volante contra o Sport? O Sara e o Benítez, talvez.
É isso.
Ou o Sara, o Igor Gomes e o Benítez, só jogar com 2 atacantes, tentar uma coisa diferente. Por que não tentar o Wellington na esquerda nesse jogo, em vez do Reinaldo? Né? Por que não tentar algumas coisas diferentes? Porque, assim, é um jogo que você tem que ir pra cima, cara. É um jogo que você tem que, tipo assim, eu sou São Paulo, desculpa o esporte, mas é hoje que eu vou me livrar do rebaixamento.
Aqui dentro do Flamengo, São Paulo jogou todos os jogos no Morumbi assim com o Rogério. E a gente vai lembrar que com o Crespo no Morumbi foi uma lástima o brasileiro, né?
Concordo mesmo. Eu acho que é uma brincadeira que fazem assim: o Crespo não perdia, o Rogério perde. Mas o Crespo não ganhava, o Rogério perde.
Ainda meio que na mesma, quando não é melhor, porque no caso do Rogério, ele tá ganhando alguns jogos importantes que.
Ganhou dois clássicos, pontuando, né? Você ganhar um jogo e perder quatro, você faz mais pontos do que se você. Exato. Então, tipo. Então, assim, só uma coisa que eu queria acrescentar, que eu queria ouvir de vocês, assim, se vocês não concordaram, o Edu tava no estádio, eu não entendi se você tava no estádio ontem, que você tava. Não. O Benítez foi o melhor jogador do segundo tempo do São Paulo. Ele mudou o jogo quando ele entrou. Ele jogou muito bem. Tipo, no setor onde eu tava foi unânime. Tipo, ele é o único que tenta alguma coisa.
Ele
Ele
perdeu
criou
algumas
jogadas.
bolas perigosas ali que
Ele
quase
perdeu
foram
duas bolas. Ele perdeu
achatadas.
duas bolas. Mas tem uma coisa, e é isso que o estádio dá, que é muito fascinante, né, meu? Que é a percepção total do jogo nos detalhes. Tem uma coisa que os times do São Paulo têm, o Miranda faz isso pra cacete, e eu vi você falando isso com o Menon na live do UOL, Grossi,
Bora,
que
Copa,
aliás, como é bom ter Bruno Grossi de novo no, falando sobre futebol em grandes mídias. Como é bom, o futebol agradece, nunca mais vai embora porque sem você ele fica mais pobre, mais menos inteligente. E você falou pro Menon na abertura da live do Flamengo, o Miranda, ele ajeita, ele ajeita, ele ajeita, ele ajeita, ele ajeita. Ele é um cara preciosista e na posição que não pode ser. E ele demora. E isso faz com que quem vai receber a bola fique mais marcado, porque ele demora para dar a bola, como foi com o Lisiero.
mata, o adversário
Isso.
percebe, vem atrás.
Isso. Exatamente. E o Lisiero aconteceu isso, embora a culpa seja 90% do Lisiero, ele demorou para dar aquele passe. E ontem, o que teve de lance, que era assim, domina e passa. Você ganha um milissegundo que desmonta a equipe adversária. Aquele passe em diagonal. O Luan fez isso contra o Flamengo. São Paulo 2-1 contra o Flamengo na Copa do Brasil. Gabriel Sara enfiou pro Brenner. O Brenner bateu na saída do Hugo. O Brenner faz a indução de passe pro Juanfran. O Luan faz a indução de passe pro Juanfran. Ele vira o pé da pro Sara. O Sara vai
Teve
pro
um
meio e tem.
lance assim ontem no Atlético, no comecinho, do Arboleda para o Sara, que o Sara carregou sozinho, enfiou acho que para o Calério, para o Marquinhos, que aí sim
Exatamente.
faz toda a diferença. E às vezes a velocidade do passe, né? Eu falo muito,
Exato.
é tanto de você dominar e tocar rápido, quanto a força
Isso.
do passe.
Do passe. Exato.
O Léo é bom por quê? Porque ele é muito melhor tecnicamente que o Miranda? Não, porque o passe dele é rápido.
É veloz,
A bola sai
exatamente.
dele rápido, ele carrega a bola rápido. O Miranda vai devagar, olha.
Isso, exato.
Vai ter jogo que vai ser importante. Contra o Racing, essa calma dele serviu para
Deu
ele
lançamento.
fazer o lançamento. Mas, assim, tem jogo que precisa acelerar mais. E é normal
Exato.
ser brasileiro como um todo, né? A gente vê na própria seleção, ou quando a gente está vendo jogador brasileiro em time europeu, como eles têm essa. Não tem esse hábito do passe mais rápido, do passe mais.
Exatamente.
Paris Saint-Germain e Manchester City, né? Não, também ontem.
Sim.
A diferença de velocidade do passe do Neymar pro Mbappé significa que só o Mbappé acerta ou que só o Neymar erra?
Não.
Não. Mas é outro tipo de jogo, é outra cultura. O
Outro.
jogador brasileiro gosta, né, Edu? Você conheceu jogadores de várias gerações de perto, né? Os caras gostam de ficar com a bola, gostam de
Sim.
pentear, de não sei o quê. Outros jogadores, e aí acho que os argentinos têm um pouco isso, porque eu lembro o Centurión reclamava disso no começo dele da passagem para o São Paulo, que ele falava, ninguém faz a parede, ninguém faz a tabela, ninguém joga rápido. E tem um pouco disso aqui.
Tem, total.
Eu acho assim, o Benítez, eu acho que ele sempre acrescenta, não com a velocidade de carregar a bola, mas a velocidade de raciocínio dele, às vezes, é fundamental, para encontrar ali um espaço, encontrar uma bola. Ontem ele não encontrou, mas enfim, mas ele pode encontrar. Um cara que sempre você corre o risco dele encontrar o gol que vai te dar a vitória,
Ele
encontrar o
clareou antes,
espaço.
né? Ele ainda
É.
não deu um passo final, mas ele clareou boas jogadas para o lado.
Sim, ele tem isso. Ele não é errado. Você não vai lançar a bola pro Benítez, ele sair correndo atrás dela, chegar primeiro que o zagueiro. Mas assim, para mim no jogo todo, eu só não concordo que ele foi o melhor do segundo tempo, porque para mim mais uma vez o Arboleda fez um jogo perfeito do início
Ah,
ao
jogou
fim.
muito mesmo.
Não,
Verdade.
perfeito, é do início ao fim. E eu acho que o Arboleda traz ao Miranda mais segurança e mais tipo assim, não pensa muito, pai, não pensa muito, descarrega essa bola lá para frente. Eu acho que quando ele tá ao lado do Arboleda, o Miranda também sempre tem um crescimento. E quando ele tá talvez ao lado do Léo, do Diego, do Rodrigo, de qualquer outro, ele talvez seja tão preciosista porque tipo ele quer meio chamar para ele tudo e acaba sendo lento e preciosista e acontece o que aconteceu naquele gol do Flamengo. Mas assim, para mim assim, nos 90 minutos, o cara que não errou nada. Verdade. Mesmo ali, e chegou um momento no final do jogo que ele tá tentando armar o time, porque o Atlético tava tão encolhido.
Verdade.
A última linha do São Paulo tava no meio de campo, quase na frente da linha de meio de campo. E ele reclamava que os caras não se movimentavam. E ele tava ali. Achei assim, a partida do Arboleda, mais uma vez, foi para mim perfeita. É, enfrentou um time que, embora individualmente ninguém foi muito bem ontem, mas é um time que tem caras que podem numa jogada decidir, tem caras que numa jogada trabalhada, é um time muito bem trabalhado, desde o técnico anterior até agora o Valentim, que tem condições numa jogada trabalhada durante a semana de resolver um jogo, e ele não permitiu, juntamente com os demais, que isso acontecesse. Então eu tivesse que votar num melhor em campo, eu votaria no Arboleda ontem.
Não vai pro Sário, Edu.
O meu vai pro... Eu não tinha pensado nisso. O Arboleda, pra mim, foi o melhor dos 90 minutos. No geral, eu acho que o Arboleda foi o melhor dos 90 minutos. O Sara foi o melhor do primeiro tempo, pra mim. Jogou muita bola no primeiro tempo. E no segundo tempo, eu achei que o Benítez foi o melhor. Mas, na média, o melhor dos dois foi o Arboleda.
Boa. Acho que estamos bem cobertos de assunto. O Edu deu uma travadinha aqui, mas, enfim. Vamos caminhar aqui pro nosso encerramento. Edu, voltou aqui. Considerações finais para a gente se despedir do povo?
Primeiro, obrigado a todos que acompanharam. E eu acho que é isso, gente. Vamos continuar. Torcedor de São Paulo, é difícil, é duro, é muito duro. É muito duro. Ouviu o Rogério falar aquilo que ele falou? É duro, muito duro. Mas, assim, é a realidade. Vá ao estádio nos dois jogos do Morumbi, apoie o máximo, vai, se necessário, no final. No final você tem todo o direito de vaiar se não estiver satisfeito com o que foi apresentado, e tenha pensamento positivo que, se ganhar do Sport, talvez os três jogos finais mostrem uma realidade, talvez até que assuste o torcedor que o Rogério vai fazer, talvez até o torcedor vai falar, pô, o que esse cara tá fazendo? Mas é isso, ele já tem que começar a preparar o time pro ano que vem. E só queria fazer um último destaque, assim, a saída do Rojas, ela demorou 7 meses. Ele teria que ter saído quando terminou o Paulista. Ficou ali na instituição de caridade São Paulo Futebol Clube por mais 7 meses, ganhando um salário que não fez por merecer. Então, isso que aconteceu com o Rojas teria que ter sido feito no dia da final, dia que São Paulo comemorava o título do brasileiro, ou depois daquele jogo contra o Racing, que acabou sendo o motivo dele se renovar, porque ele jogou bem demais aquela partida, teria que ser ali isso que foi feito com o Rojas. Agradecer, tentão, deu tempo de recuperar, mas enfim, ficou ali agora mais 7, 8 meses sem absolutamente acrescentar nada ao São Paulo.
Um dos problemas da passagem do Crespo, né? Mas é também uma coisa muito do São Paulo, porque se achavam que o Crespo estava exagerando, a diretoria tinha que barrar, né? É muito fácil também só direcionar o Crespo. E aí, né? Benítez vai ficar depois do Paulista. Vamos comprar. Aí o Benítez fica ruim. Não vamos comprar. Aí o Benítez faz gol de falta contra o Fortaleza. Não, agora vamos renovar. Calma, gente, não precisa ficar dando satisfação a cada vez que o jogador vai bem ou vai mal. O que importa é você chegar no fim do ano com uma avaliação concreta, cuidadosa, criteriosa e tomar uma decisão. Essa do Rojas claramente não foi criteriosa, foi meio que na emoção. Ele, fomos campeões, ele ajudou no Paulista, ele fez um jogo bom na Libertadores e vamos nessa. Não é assim que a banda toca. E ao torcedor que for ao Morumbi, sábado, 21h30, o jogo contra o Sport, só cuidado porque tem final da Libertadores às 5. Pode ter muito palmeirense na rua, então, assim, tomem cuidado para ir. Meio nada a ver terem marcado esse jogo do São Paulo, não terem mexido na data desse jogo, né? Acho bem controverso. Se o Palmeiras ganhar, pode ter um monte de gente na rua. Se o Palmeiras perder, pode ainda ter um monte de gente na rua na hora que o pessoal estiver indo pro Morumbi. Então, se cuidem aí, não briguem, pelo amor de Deus. Lucas, suas considerações finais.
Primeiro, parabenizar por esse último aviso mesmo. É verdade, nem tinha pensado nisso. Estava pensando em ir ao Morumbi e é uma lembrança muito pertinente. Considerações finais, eu concordo que eu faço poro aqui, o Edu falou. Eu estarei no Morumbi, provavelmente no sábado, estarei no Morumbi contra o Juventude. E como o torcedor aqui do IESP, convocar todo mundo para estar lá, porque o São Paulo vai precisar de cada um e cada uma de nós gritando 90 minutos, porque esses 45, 46 pontos tem que chegar, porque esse flerte com o precipício é muito angustiante. O São Paulo o São Paulino não merece isso, não merece mesmo, depois de tantas demonstrações de amor, de parceria ao clube. Então é isso, muito bom estar falando com vocês de novo, estava com saudade de participar.
Boa, Luca. Ficamos felizes que você deu um jeitinho de entrar aí no meio da, da gravação. Então é isso, minha gente. A gente se reencontra aqui no, nas principais plataformas de streaming e agregadores de podcasts na semana que vem. Esse foi o IESP de número 83. E é isso. Até a próxima. Tchau.
Isso! 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 Isso é São Paulo! Isso é São Paulo!